Olá a todas, todos e todes. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Psi Vivências. No Psi Vivências, nós falamos sobre as vivências cotidianas que a psicologia nos proporciona. E o nosso principal objetivo é trazer informação sobre saúde mental da maneira mais acessível possível. Aqui, nós falamos sobre as minhas, as suas, as nossas vivências. O Psi Vivências também é pensado e desenvolvido por psicólogos inquietos frente às demandas sociais. Bom, esse é o nosso podcast e meu nome é Eriel Souza.
Olá a todos, olá Ariel, sejam bem-vindos. Meu nome é Gabriele, mas como vocês já sabem, pode me chamar de Gabi.
E nesse mais novo episódio, nós falaremos sobre depressão. E antes de mais nada, nós estamos amparados por um suporte de referencial teórico, como o DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-10, o Dicionário de Psicologia APA, né, que é de 2010, a fim de que nós possamos construir um saber efetivo e direcionado. Então, vamos lá para a definição do que é depressão? Diante do DSM-5, ele nos ampara que é um transtorno mental da desregulação do humor. E a característica comum deste transtorno é a presença do humor triste, vazio ou irritável, acompanhado de alterações somáticas, ou seja, o corpo responde também a esse transtorno e cognitivo que afetam os significados, a forma que a pessoa enxerga a vida e o funcionamento dele, né? Então, a depressão, ela traz alguns sintomas, algumas características. Nós vamos falar muito, né, um pouquinho mais lá na frente. Aqui eu estou trazendo a definição para que nós possamos, enfim, iniciar essa grande discussão.
Para iniciarmos, né, o debate sobre o tema de hoje, que é depressão, eu acho importante a gente falar sobre alguns dados, né? Estima-se que em todo o mundo, 300 milhões de pessoas de todas as idades sofram com um transtorno de depressão. A depressão, ela é a principal causa de incapacidade em todo o mundo e contribui de forma importante para a carga global de doenças. As mulheres, elas são mais afetadas que os homens. Já no Brasil, né, dados da Pesquisa Nacional de Saúde de 2019 aponta que 16,3 milhões de pessoas com mais de 18 anos sofrem da doença. Falando, né, do período de pandemia, segundo um estudo que foi realizado pela USP, que é a Universidade de São Paulo, em 11 países, o Brasil lidera o ranking de casos de depressão e ansiedade durante a pandemia. Aqui a gente conseguiu constatar que, segundo esse estudo, o Brasil é o país que mais tem casos de depressão, 59%. Então, depois da definição que o Eriel trouxe e os dados, vocês já puderam perceber que a depressão, ela é a doença do século, ela é o mal do século, né? Então, a gente precisa entender que dentro dessa amplitude que são os transtornos depressivos, existem vários outros tipos de subcategorias, e eu vou explicar um pouco para vocês quais são esses tipos de depressão. Para começar, eu trouxe aqui o transtorno disruptivo da desregulação do humor, onde a sua principal característica é as explosões de raivas recorrentes. Então, isso acontece com uma certa frequência durante o período de uma semana, por exemplo, acontece mais de 3 vezes. A pessoa apresenta um comportamento que é o tempo todo irritadiço e ela tem, em alguns momentos, acessos de violência desproporcionais àquela situação que ela está vivenciando. Esses casos de violência, eles podem ser tanto verbais quanto físicos. E eles têm que estar presentes, né, para ser caracterizado esse tipo de depressão, em pelo menos dois ambientes, por exemplo, na casa, na escola, no trabalho. E diferente, né, da depressão bipolar, o transtorno disruptivo, ele não possui uma fase de hipomania. Então, ele não tem aquela fase de mania que é muito característica do transtorno bipolar. O transtorno disruptivo, a prevalência dele é que ele é muito comum em crianças e que se apresentam nas clínicas pediátricas, né, de saúde mental. Segundo o DSM, né, esse transtorno de desregulação do humor, como eu falei, ele é prevalente em crianças e adolescentes e tem uma variação de 2 a 5%, mas geralmente essas taxas elas são mais elevadas em crianças do sexo masculino e em idade escolar do que no sexo feminino e em adolescentes. Bom, outro subtipo, né, dos transtornos depressivos é o transtorno depressivo maior, que é mais conhecido como a depressão grave, né? Nesse tipo de depressão, os sintomas, eles costumam ter uma duração de pelo menos 2 semanas. Esse tipo de depressão, ele pode acontecer de duas formas, ou após um trauma que vai desencadear esse desenvolvimento da depressão, ou ele pode ser um episódios que vão acontecendo ao longo da vida da pessoa. Então, durante alguns períodos da vida, a pessoa apresenta esse humor mais depressivo, né? Segundo o DSM, a gente precisa de, no mínimo, isso para qualquer tipo de transtorno, a gente precisa apresentar uma quantidade de sintomas por um período. Falando, né, do transtorno depressivo maior, a gente precisa apresentar 5 sintomas por pelo menos 2 semanas, né, para ser caracterizado como depressão grave. Esses sintomas, né, eles falam muito sobre uma sensação de vazio, né, um humor deprimido na maior parte do tempo. O Ariel lá na frente, ele vai se aprofundar nisso porque ele vai trazer os sintomas, né, mas só para a gente adiantar essa parte. Para a pessoa estar dentro de um quadro de depressão maior, ela precisa apresentar sensações de perda, de vazio, né? E o que isso diferencia do luto? Porque se a pessoa passa por um trauma, que é um luto, por exemplo, ela pode ter essas mesmas sensações. Como é que ela vai diferenciar, né? A gente precisa entender que durante um episódio de luto, a pessoa tem sentimentos predominantes de vazio e perda. Então, ela sente, ela tem uma sensação aí. Em episódios de depressão, geralmente a pessoa relata que na maior parte do tempo ela não sente nada. Vocês já devem ter ouvido aí ao longo da vida de vocês, pessoas relatando que ter depressão, né, a sensação da depressão é como uma morte em vida. Então, você está vivo, mas você não consegue sentir. Isso é uma característica do transtorno depressivo maior, né? Que esses sintomas são muito mais intensos. Então, acho que é importante a gente também trazer isso para reflexão, né? Esse é mais um dos subtipos de transtornos depressivos. Outro tipo, né, de depressão que é um pouco menos conhecida é o transtorno disfórico pré-menstrual, que envolve e caracteriza um traço, né, específico de TPM. É uma depressão que tem características muito semelhantes ao quadro de sintomas da TPM, que a gente chama, né, que é a tensão pré-menstrual. E esses sinais, eles aparecem geralmente antes da menstruação da mulher e ocorrem devido a uma baixa de estrogênio. No entanto, né, diferente desse período natural que a mulher passa, que é a TPM, a síndrome disfórica menstrual, ela é formada por sintomas emocionais intensos que se enquadram dentro de um tipo de depressão. Inclusive, essa caracterização, né, do transtorno disfórico pré-menstrual é uma característica nova dentro dos transtornos depressivos que foi incluído no DSM-5, então é bem recente. E assim como eu falei anteriormente, né, para ter o critério diagnóstico do transtorno disfórico é que ele precisa estar presente com 5 sintomas na semana final, antes do início da menstruação, e ele começa a melhorar poucos dias depois do início da menstruação, e torna-se mínimos ou ausentes na semana pós-menstrual. Isso em grande parte ou em todos os ciclos menstruais da mulher. Agora a gente vai falar um pouco sobre a distimia ou transtorno depressivo persistente. A distimia, ela é uma palavra que é proveniente do grego, que significa mau humor. E ela foi usada por muitos anos para definir um sujeito mal-humorado. Por essa razão, né, a palavra foi apropriada para definir essa condição, que está muito relacionada com o excesso de irritabilidade de uma pessoa. A característica essencial do transtorno depressivo persistente é um mau-humor depressivo que ocorre na maior parte do dia, na maioria dos dias, por pelo menos 2 anos, ou por pelo menos 1 ano, se for para crianças e adolescentes. Esse transtorno, Ele é uma consolidação do transtorno anterior conhecido como depressão crônica, né? Então, o que a gente falava antigamente de depressivo crônico, hoje a gente nomeia como distêmico, né? Distimia. Então, devido a esse tempo prolongado, é muito comum que a pessoa ela já se caracterize dessa forma, tá? Eu sou assim desde sempre. Quando alguém pergunta sobre os seus sintomas, é muito difícil identificar porque a gente acaba de alguma maneira naturalizando isso. Então, esse diagnóstico ele é de difícil acesso, porque a pessoa acredita que ela não tem nenhum problema e que aquele é o natural dela, né? Então, para identificar, assim como todos os outros tipos, existem, né, algumas características que são feitas alguns sintomas, né? A pessoa precisa apresentar pelo menos 5 desses sintomas por um período de tempo grande, como eu falei, por pelo menos 2 anos. Para fechar os tipos de transtornos depressivos que nós trouxemos, a gente trouxe aqui o transtorno depressivo induzido por substâncias ou medicamentos. Bom, o nome já diz muito, né? É um transtorno depressivo que está diretamente relacionado à ingestão e consumo de determinadas drogas. Ela ocorre quando os efeitos relacionados aos sintomas do transtorno depressivo persistem além da duração esperada dos efeitos fisiológicos da intoxicação ou do período de abstinência. Esses sintomas, eles costumam aparecer e duram até um mês depois da ingestão do medicamento ou da droga, né? E a gente precisa se atentar porque tem algo que configura esse tipo de depressão, né? A pessoa ela não pode estar passando por uma depressão primária, então ela não podia ter aí um diagnóstico de depressão anterior e que foi intensificado pelo uso dessa droga ou desse medicamento. As substâncias, né, para entrar dentro desse ser classificada dentro dessa subcategoria da depressão, ela precisa ser iniciada através do consumo ou do medicamento ou da droga. E assim como os outros tipos, né, de depressão que a gente falou, alguns dos sintomas abordados dentro de um tipo, subtipo de depressão, ele vai se aplicando a todos os outros, né? Então, é uma coisa que traz aí algumas características que são muito similares, mas uma das características principais do transtorno que é induzido por substâncias e medicamentos é que ele começa a partir desse consumo. Se a gente pudesse, né, exemplificar isso de alguma maneira, é aquela bad que as pessoas geralmente costumam atrelar ao pós, né, ao pós-consumo. Então, bebi muito, tenho um histórico, né, com o álcool que é frequente, e aí de repente eu bebo muito, passo por aquela fase da ressaca e depois vem uma depressão que vai me acompanhando por alguns dias, além desse período de consumo. Então, mesmo que eu não esteja consumindo, eu ainda tenho essa sensação de tristeza que passa ali por alguns outros sintomas. Então, se a gente pudesse definir, se enquadraria dentro disso. Outro tipo importante, né, de depressão que eu acho interessante a gente também trazer é a questão da depressão pós-parto. E assim como a depressão, né, que acomete muitas pessoas, a depressão pós-parto é uma condição de profunda tristeza, sensação de desespero e falta de esperança que geralmente acomete as mulheres logo após o parto. Ela traz muitas consequências porque ela pode, comprometer o vínculo, né, entre a mãe e o filho logo após o nascimento. A duração dos sintomas, né, ela é variável, então ela pode iniciar logo após o nascimento e durar até meses depois, ou ela também pode iniciar depois do parto, né? Eles geralmente, esses sintomas, eles aparecem nas 3 primeiras semanas após o parto, mas ele pode variar de mulher para mulher e pode ocorrer, como eu falei, até meses depois. Existe também, né, uma outra categoria que é o baby blues, que ele acontece geralmente logo após o parto, e ele se caracteriza por um estado brando de tristeza, alguma melancolia, algumas alterações de humor. É frequente, mas porém é limitado, é um período que dura duas semanas no máximo, e depois tem uma melhora e a mulher consegue seguir normalmente. A depressão pós-parto, ela já tem sintomas intensos e costuma ter uma longa duração. Então, ela necessita acompanhamento de um profissional. Então, se você, mulher, logo após o parto, né, perceber alguns sintomas que correspondem a uma depressão pós-parto, é interessante você falar com o seu obstetra, né, nas consultas depois, logo após o parto.
Vou falar um pouquinho sobre os sintomas físicos da depressão. Existe uma acentuada diminuição no interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades na maior parte do dia. Então, aquilo que fazia, que tinha uma motivação, existe aí uma diminuição. A perda ou ganho significativo de peso, sem estar fazendo dieta muitas vezes, a insônia ou a hiperinsônia, a fadiga ou perda de energia quase todos os dias. Muitas vezes os sintomas causam sofrimento clinicamente significativos ou prejuízos no funcionamento social, pessoal, profissional, ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. Bom, em relação aos sintomas emocionais, a tristeza, desesperança e culpa são emoções bem presentes neste processo de depressão. Esse sentimento de inutilidade também. Então, algumas emoções, porque é importante nós salientarmos isso, não existe emoção boa ou ruim. Existe emoção confortável e desconfortável de sentir. Então, estas que eu acabei de citar são emoções desconfortáveis, mas não são emoções ruins. Elas podem nos ajudar em algum momento da nossa vida. Mas quem tem a depressão acaba direcionando essa emoção de forma mais intensa. E eu vou explicar que isso tem a ver com o nosso pensamento. E continuando como os pensamentos influenciam na depressão, vamos falar um pouquinho mais sobre essas distorções cognitivas. Essas distorções são erros ilógicos do nosso pensamento, são más interpretações de uma realidade. Quem tem depressão tem uma tendência maior a ter distorções cognitivas, mas isso não significa que quem não tem depressão também não vai ter em algum momento uma distorção cognitiva, tá bom? E elas são feitas por regras, certo? Do que é certo, do que não é, que tem muito a ver com nossas crenças. Todas as pessoas podem experimentar, sobretudo quem tem depressão que fica emocionalmente mais ativada e propensa para isso. Então, existem umas interpretações sobre os acontecimentos. Então, exemplo, é comum que o indivíduo com depressão tenha reações de irritabilidade diante de uma situação diversa, que deixa ele aborrecido, né? E se ele estiver deprimido, isso potencializa. Além disso, quando algo de ruim acontece em um determinado contexto, o indivíduo com depressão tende a pensar que está em situações semelhantes e o desfecho vai ser igualmente ruim. A mesma lógica não se observa diante de um cenário onde algo bom acontece. Pelo contrário, o indivíduo com depressão pode ignorar ou minimizar os acontecimentos. Então, as distorções são presentes no sentido que, por exemplo, a pessoa tem uma abstração seletiva. O que seria uma abstração seletiva? Tendência a escolher e focar em um detalhe, né? Ignorando o restante do contexto. Vou dar aqui um exemplo para vocês. Eu sou um péssimo aluno, pois tirei um 7 na média total. Isso quer dizer que eu não conseguirei passar. Então, é o exemplo de como a pessoa direciona uma percepção para algo extremamente negativo. Quem tem depressão também tende à supergeneralização, que é a tendência a considerar que um evento ou desempenho negativo ocorrerá outras vezes. Vou dar um exemplo. Veja só como demorei para dormir essa noite. Nunca mais dormirei bem na minha vida. Isso vai acontecer comigo sempre. Olha a supergeneralização. Também acontece a personalização, é a atribuição pessoal, geralmente de caráter negativo. Então, exemplo, essa reunião está chata porque eu não disse nada de interessante. Então, ela sempre tem a tendência de se culpabilizar pelo que está acontecendo. E o pensamento dicotômico, aquele pensamento do tudo ou nada, que é a tendência de olhar a experiência em duas categorias extremas, né? Ou faço tudo certo, ou sou de fato um incompetente. Então, essas distorções cognitivas na depressão afetam negativamente o humor da pessoa e vai gerando muita tristeza, frustração. Essas interpretações, elas acontecem com muita frequência e acabam comprometendo uma vida emocional. Tem aqui outros exemplos que eu penso que é importante dividir com vocês que estão ouvindo, né? A visão em foco. Após ouvir uma cobrança, por exemplo, da mãe, ignora várias vezes em que a mãe ficou quieta ou mesmo elogiou o seu comportamento. Sempre foca, né, no negativo. Existe também o aprisionamento do passado, né, repetindo internamente, de forma exagerada e inútil, pensamentos sobre o passado e deixando de focar nas ações práticas que podem favorecer as resoluções dos problemas atuais. Né? Então, tá com problema, tá com uma situação difícil, mas está focando, né, nas questões do passado. Então, estes pensamentos estão muito fincados em quem tem depressão, que são essas distorções cognitivas, essas percepções distorcidas da realidade que está muito presente.
Existem diversas causas, né, para depressão, nenhuma é 100% comprovada, mas existem tanto causas emocionais, causas ambientais, históricos, predisposições genéticas. Não necessariamente quer dizer que porque seus pais têm um histórico de depressão você vá ter, mas quer dizer que você tem aí uma predisposição genética a isso. Mas a gente sabe também a depressão, ela também fala sobre um desequilíbrio químico no cérebro, que quando a pessoa está deprimida, o cérebro dela sofre algumas alterações químicas que podem desencadear aí uma vasta área de sintomas, né? Então, existem evidências de que o cérebro de uma pessoa depressiva, ela tem alterações químicas que estão principalmente relacionadas aos neurotransmissores, como a serotonina, a noradrenalina e a dopamina. Eles não conseguem fazer aí uma sinapse completa. Então, eles têm uma alteração biológica nessa química e isso acaba afetando de maneira emocional e física essa pessoa que é acometida aí nesse momento pela depressão. Por isso, muitas vezes, o tratamento para depressão, ele não pode ser feito exclusivamente através sozinho, principalmente, a pessoa não consegue se cuidar sozinha, mas ela não consegue simplesmente ser atendida por um psicólogo e ter aí tudo certinho. Ela precisa de componentes químicos, então ela precisa que os medicamentos sejam inseridos.
Agora nós vamos falar sobre os principais ciclos de manutenção da depressão. Para tanto, eu vou usar os seis ciclos de manutenção da depressão do Murray, que foi desenvolvido para entendermos um pouco sobre esses ciclos que mantêm, né, esse transtorno mental. Então, ele fala que existe o modo depressivo, que é aquela pirâmide que eu falei no início para vocês, que é a visão negativa sobre mim mesmo, sobre os outros e sobre o futuro. E aí, ele fala que um primeiro ciclo que mantém a depressão são os pensamentos automáticos, que são que podem ser tanto palavras quanto imagens, e essas imagens são automáticas, né? Acontece alguma coisa, eu vou pensar de forma totalmente negativa. Então, exemplo, digamos que terminamos com a parceria que nós temos, um namorado ou uma namorada, o pensamento já vai ser: ele nunca gostou de mim, ela nunca gostou de mim, nunca vou conseguir ninguém na minha vida, eu faço tudo errado, vou terminar sozinho. Então, esses pensamentos automáticos que partem também lá daquelas distorções cognitivas são muito presentes e sempre está mantendo a depressão. Existe também um segundo ponto que ele diz que é a ruminação e a autocrítica. A ruminação, mais do que um conteúdo de pensamento, pessoal, é um estilo de pensamento extensivo, né, da depressão, que pode causar muita preocupação em aspectos diversos. Então, é aquela ideia de ficar ruminando, ruminando, ruminando e não descansar. Vou dar um exemplo para vocês. Digamos que uma pessoa faz uma prova, mas não teve um bom rendimento. Então, ela fica lidando com esse problema. Em vez de solucionar, bom, o que que eu vou fazer para correr atrás, para reverter essa situação? Ela fica ruminando. Se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, é porque eu sou isso, é porque eu sou aquilo. Esse processo de ruminação e autocrítica mantém também o processo da depressão, deixando o humor cada vez mais deprimido e entrando num ciclo vicioso. Um terceiro ponto que ele fala é o humor e a emoção. Então, o rebaixamento do humor, tristeza ou sensação de ausência das emoções são sintomas comuns nos pacientes deprimidos, né, que ativam e mantêm esse ciclo de manutenção. É possível observar que esse ciclo de manutenção acontece quando a pessoa está triste e ela pensa: tá vendo? Eu sou um fracassado. Né? Eu sou uma pessoa sempre triste, todo mundo me vê triste, todo mundo fala que eu sou triste, e ele fica confirmando essa crença, essa ideia que ele tem e retroalimentando os sintomas depressivos. Então é extremamente complexo, né? Existe também a evitação ou a esquiva. A evitação, a esquiva comportamental é um dos principais processos que mantém a depressão. É comum que as pessoas deprimidas evitem pessoas, recusando convites, se isolando ou desistindo das atividades, abandonam cursos, trabalhos, as práticas de educação física, as práticas profissionais, pois as suas crenças, as ideias que ela tem sobre si mesma são totalmente disfuncionais, né? E impossibilita de uma vida funcional, levando aquela sensação de fracasso, se criticando. Então, esse processo de esquiva, ele pode ser experiencial ou da vivência emocional, tá? Como tentativa de não experimentar determinados sentimentos, pensamentos, memórias ou estados físicos para serem avaliados negativamente. Então, tem um exemplo aqui que é importante falar para vocês. Quando o paciente, por exemplo, recusa relatar uma dificuldade ou uma situação na sessão, pois a emoção desconfortável, desagradável, associado ao que ele está vivendo, faz com que ele mantenha uma esquiva, fuja da situação, não queira falar sobre isso, e enfim, mantém um ciclo de manutenção em relação a isso, tá? Os comportamentos disfuncionais podem ser estratégias compensatórias, por exemplo, né? O objetivo de manejar essas sensações desagradáveis ou compensar essas crenças. Vou dar um exemplo: reclamar excessivamente, recusar atividades prazerosas ou abusar de álcool ou substâncias psicoativas, jogar demais, comer compulsivamente, automutilação. Então, são estratégias compensatórias que a pessoa faz para amenizar, enfraquecer uma sensação totalmente desconfortável que ela está sentindo naquele momento. Só que essas estratégias comportamentais, elas não ajudam, elas só mantêm esse ciclo e a pessoa acaba muitas vezes tendo consequências gravíssimas em algumas outras áreas da sua vida por conta desses ciclos de manutenção. E os sintomas físicos, que enfim, nós já falamos um pouquinho deles. Então, este amontoado de especificidades mantém os ciclos de manutenção. Então, vamos falar daqui a pouco sobre o tratamento e como nós podemos fazer as intervenções para que isso não aconteça na vida de quem tem depressão. Então, agora nós vamos falar um pouco sobre as principais intervenções nos ciclos de manutenção, os tratamentos, que são extremamente importantes no processo de psicoterapia para os pacientes que têm depressão. Porque ajudar a modificar o viés negativo a respeito de si mesmo, do mundo, do futuro, que são aqueles pensamentos automáticos que nós falamos, reestabelecer os níveis de atividades, né, porque há uma redução delas, inserir atividades que aumentam a sensação de realização, de prazer e melhorar o engajamento e principalmente também na resolução dos problemas que o paciente também tem, resgatar as habilidades sociais que ele acaba perdendo. Então vamos lá. processo de tratamento requer muita ativação comportamental. Então, o objetivo dessa ativação comportamental é envolver o paciente ou a pessoa que tem depressão em um processo de mudança, instalando mais esperança, promovendo mais alívio dos sintomas e elevando o seu humor. Porque o paciente, ele já chega, a pessoa já chega com humor muito disfuncional, né? Com sensações extremamente desconfortáveis. Além disso, trabalhando essa ativação comportamental aumenta a percepção de uma vida mais efetiva, de uma certa esperança. Então, é importante avaliar o nível dessas atividades do paciente, avaliar o comprometimento das atividades rotineiras, então, organizar, um cronograma das atividades, horário para algumas atividades específicas que são importantes para o humor dele. Então, essa ativação comportamental é extremamente importante já de imediato, uma vez que o paciente deixou de fazer inúmeras atividades. Exercícios físicos são muito importantes, né? Um aspecto extremamente importante no planejamento até das atividades que ele vai fazer, inserir a atividade física como parte da rotina, visto que tem aí várias evidências do quanto que isso é benéfico em quadros de depressão. Então, um exercício que você quiser, às vezes pode ser uma caminhada, ir para academia, correr, andar de bicicleta, enfim, todo esse processo gera uma melhora até na autoimagem corporal, na interação social, na autoeficácia, mostrando assim uma intervenção muito importante para romper os ciclos relacionados aos sintomas físicos e aos ciclos de manutenção que geram um humor rebaixado. Então, vale a pena exercícios físicos. Outro ponto que é muito importante de um tratamento é a resolução de problemas. Considerando que as pessoas deprimidas podem apresentar déficits nas habilidades de resolução de problemas. Então, ensiná-las ou reensiná-las a solucionar os problemas que se apresentam de forma cotidiana pode ser eficaz, né, para que o paciente sinta melhor. Porque muitas vezes ele não enxerga outra possibilidade, aí eu estou considerando casos graves, tá, pessoal? De que não consideram mais, não existe mais possibilidade. A possibilidade é morrer, porque eu vou matar essa dor e tudo isso vai melhorar. Então as pessoas elas não têm esse desempenho de solucionar os problemas. Então o profissional vai ajudar a identificar o problema que deseja solucionar, estabelecer metas para solucionar esses problemas, metas específicas, não metas muito gerais, mas metas específicas. Encontrar o máximo de estratégias e soluções para os problemas, avaliar as vantagens, as desvantagens de cada estratégia para poder afunilar a tomada de decisão, e por aí vai. Então, esses recursos de resoluções de problemas ajudam muito. Custo e benefício desse pensamento, será que esse pensamento está ajudando? Não, as vantagens, as desvantagens. Será que o seu pensamento é um fato? Precisa ser determinista na sua vida? Tanto isso ajuda bastante. E os experimentos comportamentais, que são muito poderosos, é um instrumento muito importante que ajuda o paciente a colocar de fato em ação. Então, planejar o experimento e fazer, observar os resultados, ver onde que está, como estão os meus pensamentos, como que as minhas emoções elas estão. Então, extremamente importante é considerar trabalhar primordialmente, pessoal, essa qualidade de pensamento, cuidar das nossas entradas e cuidar das nossas saídas, ou seja, o que que eu estou deixando entrar e o que que está saindo da minha boca que pode ser disfuncional. Então, o paciente também, enfim, dentro de um processo de psicoterapia, vai ter esse amparo. E meditação. A meditação é trazer sua atenção plena pro aqui e pro agora, sem julgar os pensamentos, sem apontá-los, simplesmente aceitar o que você está sentindo, aceitar o que você está pensando, para que nós possamos fazer um vínculo, né? Porque assim, se eu não crio um vínculo, se eu não crio uma amizade com a emoção, por mais que ela seja disfuncional, eu não consigo saná-la, eu não consigo dar conta dela. Então, quanto mais eu a conheço, mais recurso eu tenho para saber aonde eu posso ir, aonde eu não posso, conhecer os próprios limites. E a meditação, ela ajuda muito nesse processo. Se você assistiu, ouviu, melhor dizendo, podcast de ansiedade, eu faço uma indicação de alguns aplicativos e também de algumas séries. Então, é uma oportunidade também para você ouvir o podcast sobre ansiedade. E para finalizar, o treino de habilidades sociais. Muitas vezes as pessoas perdem as habilidades, né, sociais de interação com uma outra pessoa, né, da tomada de decisão. Então, o terapeuta também acaba ajudando muito nesse processo. Em alguns casos, a pessoa precisa do tratamento farmacológico. E aí o terapeuta se encarrega de fazer o encaminhamento para o profissional. Mas não são todos os casos, são casos específicos. A terapia por si só já tem grande eficácia.
Importante também a gente desmistificar algumas coisas em torno da depressão que o senso comum vai colocando e isso atrapalha o tratamento, isso faz as pessoas não validarem o que elas estão sentindo. Então, primeiro a gente precisa entender que o depressivo ele não precisa só se animar, né? Então as pessoas têm muita essa coisa, não, você só precisa levantar da cama, vai fazer alguma coisa. Não é assim, né? A pessoa depressiva, ela não tá só num lugar de tristeza. A depressão ela é uma doença, não se resume a um comportamento, né? Envolve uma série de outras coisas, como vocês viram durante o episódio, e ela necessita de um acompanhamento. Dificilmente uma pessoa num estado depressivo, ela vai conseguir sair desse lugar sozinha. Outra coisa é, as pessoas têm uma tendência a dizer que só adultos, né, desenvolvem depressão, mas as crianças também podem ter episódios depressivos, né? Como eu falei lá no começo, algumas são até características para elas. Mas sim, crianças e adolescentes também podem ter episódios depressivos, podem desenvolver depressão. Nem tudo é drama de adolescente. Outro ponto é, as mulheres, elas estão mais propensas realmente a terem depressão? Bom, isso a gente não sabe definir ao certo, mas a gente pode falar aqui de dados, né? A prevalência da depressão em mulheres é 2 vezes maior, sendo cerca de 3,6% para homens e 6,7% para mulheres ao ano. Então, sim, né? As mulheres de alguma forma estão mais propensas a ter depressão. E aí já vou até fazer uma alusão ao nosso episódio anterior, onde a gente falou sobre a questão da sobrecarga feminina. Isso tem um impacto direto nesse nível de depressão feminina ser maior do que a masculina. Outra coisa que as pessoas trazem muito é que os sintomas da depressão, eles são inteiramente psicológicos. Como vocês viram, né? Existem causas e fatores que também são biológicos. Então, nem tudo na depressão é inteiramente psicológico. Também existem aí sintomas que são físicos, assim como na ansiedade. E para fechar o clássico, assim, que eu acho que é um dos mais importantes, né, que tira muitas pessoas de tratamentos, que é a questão da depressão ser falta de Deus. E aqui eu não estou levantando nenhuma discussão acerca de religião. Estou falando que, independente da pessoa acreditar ou não em Deus, a depressão é uma doença, assim como a diabetes, assim como a pressão alta. E quando uma pessoa tem um caso de diabetes ou de pressão alta, ninguém diz para ela que aqueles sintomas eles são falta de Deus. Mas por que com a depressão ou com transtornos mentais, a gente costuma trazer isso, né? Fazer essa alusão de que falta algo. A gente precisa tratar a depressão com a seriedade que ela tem. Depressão é uma doença, né? E ela mata. As pessoas num contexto depressivo, elas tendem a ter pensamentos suicidas. Então a gente não pode desvalidar, isso não é um drama, assim como a gente está aqui no título do episódio, depressão não é drama, depressão não é falta de Deus, depressão é uma doença séria que precisa de tratamento. Seguindo a linha, né, das indicações, trouxe aqui dois filmes e uma série que falam, né, não são diretamente sobre depressão, mas eles trazem aí dentro de uma perspectiva, claro, hollywoodiana, né, uma coisa que é a questão da depressão, né? O primeiro deles é As Vantagens de Ser Invisível, que traz aí um pouco de um adolescente depressivo, com algumas tendências suicidas, mas de uma maneira um pouco mais leve do que já apresentado em algumas séries, né? E ele passa um tempo internado num hospital psiquiátrico, e quando ele começa a ir para a escola, né, depois desse retorno, ele tem aí um grupo de amigos que acaba o ajudando, né? O outro filme, né, é o Divertidamente. Ele não fala especificamente sobre depressão, mas ele fala muito sobre as emoções e o quanto é importante, né, a gente reconhecer nossas emoções para tudo, mas também aí para a gente conseguir observar o impacto dessas emoções no nosso dia a dia. E por último, eu trouxe aqui, o Ariel também vai trazer algumas outras indicações, mas eu trouxe aqui uma série que é This Is Us. É uma série que retrata vários outros transtornos também. Ela retrata crises de ansiedade, ataques de pânico, mas também tem uma das personagens que é a Kate, que ela é depressiva e ela sofre com um episódio de compulsão alimentar. Então, tem aí os irmãos que vão sofrer de ansiedade, de depressão, cada um de um meio diferente. E a série sempre aborda a importância do suporte familiar e o caminho para o tratamento. Eu acho que isso é muito bacana. A gente precisa, sim, olhar essas séries, mas também pensar em possibilidades de tratamento. Uma coisa que eu acho bem importante, assim, para a gente colocar aqui, é entender que, mesmo dentro dessa perspectiva, né, de Hollywood, mas tem aí muitas coisas que vão ajudar bastante, que a gente vai se identificar, e essa identificação faz muita diferença.
Vamos para a nossa indicação do episódio. Eu tenho aqui um vídeo que tem o título Um Cachorro Chamado Depressão. É um vídeo super curtinho, tem aproximadamente 6 minutos, que aborda um pouco sobre o funcionamento da depressão. A linguagem é extremamente fácil e extremamente pedagógico. Vale a pena assistir. E antes de finalizar, eu quero agradecer a Gabi por mais um episódio, agradecer a cada um que escuta, que apoia e incentiva o nosso podcast. Mas eu também quero trazer algumas reflexões finais. Nós tratamos hoje sobre um transtorno mental. Então, não há mais justificativas para discursos do tipo é drama, é falta de Deus, é falta de um tanque para lavar roupa, dentre outras que a gente bem conhece. Nós estamos no século XXI e a informação ela está aí, à disposição de todos que quiserem, assim, a consultar. Então, é extremamente importante, se você tem dúvida, procure um profissional. Se você tem dúvida, procure sites que sejam específicos e que sejam confiáveis para você conhecer um pouco da depressão. Não diga que isso é uma frescura ou algo do tipo, porque esses discursos mantêm pensamentos distorcidos da pessoa que tem a depressão. Então, nós temos uma responsabilidade social com a depressão. E é isso. Muito obrigado mesmo e nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau!
Para fechar, eu gostaria de agradecer vocês por terem nos acompanhado até aqui em mais um episódio que foi feito com muito carinho e atenção, porque conhecemos muitas pessoas com diagnóstico de depressão. A depressão é uma doença muito comum e que ela afeta muita gente, que ela pode estar mais perto do que a gente imagina. E para fechar, né, agradecendo, mas eu queria também trazer aqui um pequeno poema, né, pra gente não fugir aí do que a gente vem fazendo todos os episódios. Eu trouxe um pequeno trecho, né, do livro da Rupi Kaur, que é uma escritora indiana que fala com muita frequência sobre questões de saúde mental, principalmente depressão. Então, no livro O Que o Sol Faz com as Flores, ela traz o seguinte verso, né? Ontem, quando saí da cama, o sol caiu no chão e rolou pela grama. As flores decapitaram a si mesmas. A única coisa viva que sobrou fui eu. E eu já não sei se isso é vida. E o título, né, é Depressão é uma sombra que mora em mim. Lembrando que estamos no Instagram, eu, com um @ psicóloga _ Gabriele, e o Ariel no @ arielpc. E o podcast vai ser disponibilizado através das plataformas toda sexta-feira até o meio-dia.